Tony Stark tira onda, que é cientista espacial. O Capitão América é um grande lutador e contra o inimigo é sempre vencedor.
Estamos começando mais um Bem-Amiches! Eu sou o Evandro, e hoje aqui nesse clima de alegria temos o Godaka.
Shazam, caralho, eu quero que o criador do MP3 Free Skype Record enfie o abacaxi no cu e rode. Começar a enfiar pela coroa, saca?
Temos também o Sirvini.
Ah, não tô feliz, de novo.
Perdeu a felicidade. Também temos o Tom Grotto.
Eu queria desejar que o criador do MP3 Skype Recorder fique assistindo o filme do novo Quarteto Fantástico 50 vezes seguida.
E também temos um convidado hoje, o Neil.
Opa, eu não vou repetir nada que eu falei da outra vez não, viu?
É mais um podcast próximo agora do Superman?
Estamos aí, galera, se reunindo... Estou tendo que repetir essa apresentação, mas estamos se reunindo aqui para falar sobre Guerra Civil.
Ah, então você
já
pode.
Sabe. Filme maravilhoso. O Zwist não vai aparecer no resto do programa. Então vamos começar logo com essa porra aí.
A porra do MP3 Skype Recorder ferrou com o começo da gravação. Fiquem aí com o que sobrou.
Já tava, né? Ah, vai ser um filme legal, da Marvel e tal. Assim, aquele padrãozinho, né? Não tão maduro. E eu me surpreendi. É o filme mais maduro da Marvel até agora, cara.
Sim.
Tem piada, óbvio. O filme da Marvel tem piada,
não,
tem
não
bom
vai
humor.
Ter, não vai ter filme da Marvel sem piada.
Sim. Não, mas ainda assim é um filme bem mais tenso e bem mais denso do que os outros.
É mais dark.
Eu achei. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Neil, tá aí?
Tô aqui.
Ô, Neil, e aí?
Beleza.
Beleza, saindo do cinema agora.
Aí agora, gastei a enorme quantia de R$9
agora
pra assistir.
A foto dele.
R$9? Você foi ver onde esse filme? Em Caxias?
Mentira que eu não paguei 9 aqui, paguei 13.
Eu assisti um filme em Caxias por R$5 uma vez.
Tem um shopping aqui que é R$10 na segunda-feira e R$9 na terça.
Caralho. Ah não, mas aqui tu paga R$5 na quarta, R$10 na quarta tu ainda paga meia.
Aqui no, cara, R$9 aqui tu não paga nem a pipoca, velho.
Olha, ontem eu inventei de tirar a segunda via da habilitação, passei menos tempo no Detran do que na fila. E quando eu tava perto do caixa, disseram que não tinha mais ingresso pra ontem, então tive que ir hoje de novo.
Eu cheguei pra comprar a sessão das 6h30, dublado, porque eu sou velho e eu prefiro assistir um filme dublado cedo do que um legendado à noite.
Fica ruim,
né?
De ler.
Eu tenho que trabalhar. Não, portanto, não é leitura, é o horário, entendeu? Eu tenho que trabalhar cedo, tá um saco. E eu cheguei e tinha esgotado fazia 15 minutos. Eu fiquei puto da vida que foi o tempo que eu gastei pra conseguir achar uma vaga pra estacionar. Ah,
que merda!
Dificilmente eu acho legendado aqui também.
Mano, tá cada vez caso. Sim,
aqui
eu peguei a sessão da meia-noite.
Do dublador do Chris Evans.
Eu peguei a sessão da meia-noite e. Mas era legendado 3D, né, cara? Não consigo livrar da porra de 3D.
É outro dublador, cara?
É outro dublador. Não é mais aquele que dubla ele desde o Tocha Humana, não.
Curti aquele dublador.
Pergunta, pra vocês, eu não sei se foi só aqui no cinema, porque aqui o 3D é meio bosta mesmo, mas no começo do filme parecia que o 3D tava pipocando.
O 3D tá xuxo, o 3D tava bem marromeno.
Pra mim não precisava
eu não vi,
nada de
não
3D,
vi 3D.
Cara. Não precisava nada de 3D, achei bem... Tipo, É diferente do... Diferente do Batman e ver Superman, porque o Batman e Superman é muito escuro, né? Então, filme em 3D que já são escuro é pior ainda. Como do Guerra Civil, as lutinhas tudo durante o dia, né, cara? Aí não, o 3D não atrapalha tanto. Mas também, pra mim, cara, é totalmente dispensável.
Eu fui assistir o BVS em 3D e daí eu me neguei a assistir o Guerra Civil em 3D também, cara.
É que é foda, os caras limitam muito, né? Tipo, a sessão de pré-estreia só tinha em 3D.
Não tinha... Eu não gosto de me sentir obrigado a fazer o bagulho, então, tipo, porra.
Aqui a sessão legendada é só 3D.
Pois é.
Não, eu não. Me nego.
Mas assim, o ideal seria um legendado 2D, pra mim eu ficaria muito feliz, mas não tive como.
Eu também, pra mim seria o filme perfeito, é 2D legendado, pronto. Isso aí. Mas vamos voltando a falando dos aspectos aí do filme, cara. Neil, o que tu achou? Tu que saiu agora do cinema aí.
Achei foda pra caralho.
Valeu, galera. Vamos encerrar.
Valeu, então só faltava a tua opinião pra gente terminar.
Então esse foi o episódio, pessoal. Obrigado.
Vamos levar assim em conta, então. Primeiro que o filme ele tem toda uma naturalidade que eu achei que faltou bastante em alguns outros filmes que eu andei assistindo. E não tô dizendo o BVS, tá? Tô falando de vários outros filmes. De super-heróis e tudo mais. Eu acho que o filme ele rolou bem natural, a história, assim. A história ela foi bem fluida. Ela foi rolando e as coisas foram acontecendo. Só que não foi assim, tipo... Ai, meu Deus, isso tá acontecendo, né? Que nem, tipo, vai até, acho que metade do filme as coisas vão acontecendo assim. Tu não fica, tipo... Meu Deus do céu, olha isso, que incrível, assim. Eu não esperava que isso acontecesse. Não, a história, ela vai acontecendo de uma forma natural. Tipo, o que naturalmente tu espera que fosse acontecer, acontece. Tipo, sei lá... Eu tô livre pra dar spoiler aqui ou não?
Sim.
Ah, vamos?
Ah, tipo, que por exemplo...
Todo mundo aqui já viu o filme, cara.
E os nossos ouvintes não importam. Digo, quem tá ouvindo provavelmente já assistiu também.
Então, até a hora mais ou menos ali que o T'Challa vai atrás do grande T'Challa. O T'Challa é meu herói favorito, diga-se de passagem. Nós manjamos muito de computadores.
Ainda mais com aquela roupa justa, né? Desculpa.
Cara... E, tipo, até a hora que o T'Challa aparece e tenta ajudar os caras da polícia alemã a capturar o Soldado Invernal, cara, vai tudo meio que, tipo, tá, isso eu já esperava que acontecesse, assim, dessa maneira, isso e aquilo. Né, o começo, onde aparece os Vingadores tentando pegar o Ossos Cruzados, que o cara tá atrás de um treco de uma doença lá, um treco que vai ser usado como arma biológica. Achei muito da hora, cara. Tipo, a toda a explosão, sempre vai ter uma explosão, né? A explosão que eles criam, né? Que é
a merda que mata a galera.
É, a merda que mata a galera, tipo, ela tem uma escala bem menor do que a merda que mata a galera no gibi. E a escala, é sim e não, mas o mais legal é que não é uma escala nacional que nem nos Estados Unidos, é uma escala mundial, sim. Tá ligado?
Tipo, no Guerra Civil quadrinho, a escala de morte é maior, mas é só americana. Agora ali já é um incidente internacional fodido.
Uhum. Sim, tipo, rola uma treta foda do tipo, olha, vocês vão me desculpar, mas não é só os Estados Unidos que tá preocupado com vocês, é tipo... Foram, até o Rhodes fala uma cena, né? São 117 nações que assinaram a parada. Uhum. Então a importância pro ato de registro, o ato de registro ele não é nem tratado da maneira que ele é tratado no gibi como no filme, né?
É, não fazia sentido, filme, né, cara? Porque todo mundo já sabe a identidade deles, né?
É, não, mas no filme fica uma coisa mais de segundo plano, mas ao mesmo tempo sendo de segundo plano é muito maior, cara. Porque, tipo, porra, é o mundo inteiro, tá ligado? Não é só nos Estados Unidos.
Eles dão essa desculpa bem de ser o mundo inteiro e de ter os outros países, só te cortando aí, desculpa, Vin. Justamente naquela parte que o General Ross, né, que agora é secretário Ross, tá mostrando pra eles das outras tretas que eles arrumaram ao redor do mundo. Tá todo mundo com medo de, pô, quando é que vai ser a próxima coisa? Vai ser no meu país, a próxima destruição? Então vamos dar um freio logo nesses caras aí. Então ele, eu achei acertado eles usarem, darem importância a tudo o que veio acontecendo. Só achei que eles podiam ter colocado aquela treta também que aconteceu com o Thor, né? No, lá em Londres, sim, também, né?
Verdade. Ah, sim, isso também podia ter rolado, né?
Mas que como foi um filme mesmo, ruim, eles não lembram. Filme ruim, eles não lembram, né, cara?
É, não lembro. Por que, que não falaram do que... Hulk no Brasil, né? Podiam ter falado do Hulk no Brasil, que, né?
O Hulk destruiu o quê? Uma fábrica do Dolly aqui no Brasil?
Matou o Stan Lee, e uma fábrica do Dolly, cara.
Eu não sei. Eu acho que uma coisa que eles tiraram do filme que eu tinha a impressão de que ia ter é que um dos meus medos do... da direção que eles fossem dar pro Guerra Civil seria dos Vingadores serem usados pelo governo americano, né? Só que eu acho que numa época de governo Osama, Obama, não Osama.
Osama.
tudo ali.
Tudo ali.
Numa época de governo Obama, é difícil imaginar o Obama, tipo, entende? Assumindo uma postura, usar os Vingadores pra vencer guerra, alguma coisa assim. Então eu achei legal que eles focaram mais nas questões deles ficarem de braços amarrados em algumas situações onde eles precisariam agir, ou até mesmo simplesmente na liberdade individual deles, né?
Uhum. Sim. É, e isso ficou maneiro, cara. Não ficou um bagulho forçado do tipo assim, ah, se não for... Uma cena que eu comentei, porque eu fui no cinema com o Coruja, eu até comentei com ele, cara. Tem uma hora que eles estão discutindo os planos e que daí até aparece o Capitão América, e daí o Capitão América fala, ah, mas não precisa ser assim, a gente pode fazer diferente, não sei o que lá. E daí ele meio que levanta e sai, tá ligado? Ele diz assim, ah, eu vou pensar não sei o que. Eu pensei, cara, se a Maria Hill tivesse aí nessa hora, ele ia apontar as metralhadoras pra ele e ia falar assim, não tem papo, é assim essa porra, e ia começar os tiros, cara.
Não tem chupada, vai pra galera.
É, ia ser assim, cara. Tipo... acho que terem colocado a Maria Hill nesse filme ajudou bastante, assim, que bacana.
É que a cena do Capitão fugindo eles já usaram no Soldado Invernal, tá ligado? Não ia poder repetir.
Sim,
agora.
Sim. Mas eu achei que ficou legal o fato deles darem uma diminuída nesse lance de tipo. Porque demora até haver um confronto direto, né? E o confronto direto ele não acontece diretamente porque os caras não assinaram a parada. Acontece mais por causa do Soldado Invernal, né? Então a briga em si não é por causa do bagulho. Porque, tipo, se fosse por causa do bagulho, não ia ter briga. Eles iam conversar, cada um ia ficar na sua. Exato. E daí, tipo, o Capitão América ia continuar resolvendo as paradas do jeito dele, ia ser preso e ia continuar resolvendo igual. Entende?
Sim. Tanto que eu acho que o Gavião e a Viúva mostram que o assinar e o não assinar não é o conflito de verdade, porque nas Sim. conversas deles durante a luta, entende?
Uhum. Sim.
Uhum.
E acaba sendo isso, né, cara? Tipo, eles podiam ter resolvido com conversa.
Podia. Bem de boa. Tanto bem que boa, até, tá até no filme aparece os diálogos. É bem legal os diálogos, porque eles vão desenvolvendo do tipo assim, nem o Capitão América e nem o Tony Stark querem sair na porrada. Entende?
Não.
E eles deixam
tá tenso ali.
Não, tá tenso, mas é tipo, é aquele lance de tipo, tu tá discutindo com um amigo teu, cara. Tipo, o maluco é teu brother, tá ligado? Tu não vai quebrar uma cadeirada no maluco, porque, tipo, sei lá, porque ele é do Grêmio e tu é do Inter. Porra, sabe? Então, tipo, os dois deixam claro que eles têm pensamentos diferentes, mas eu achei a reação do lado pró registro muito mais amena no filme do que ela é no quadrinho, tá ligado? Porque no quadrinho o Tony Stark chega de armadura dizendo lá assim, ó, tipo que nem tem o maluco bêbado lá em cima da placa, que daí ele já chega dizendo assim, ó, ou tu para com essa porra aí ou nós vamos te dar uns tiros, sabe?
Cara, eu pensando a mesma coisa, né? Assim, teve uma determinada parte do filme lá que eu tava pensando, cara, esse pessoal tá certo? Eu fui
pois
com aquele pensamento.
Eles
têm, os argumentos deles são tão bons, assim, diferente do quadrinho, que no quadrinho, quer dizer, você vai com aquele pensamento de quem já leu a história do quadrinho, você vai logo com o pensamento de que é Team Capitão América e tal, porque
Sim.
no quadrinho eles têm uma coisa bem definida que é sobre a identidade do pessoal. Eles podem simplesmente, quando é que esse pessoal vai me forçar, eu sendo um vigilante, um super-herói, quando é que o governo vai me forçar a lutar pra eles? Né? A questão do quadrinho era mais essa. Não era, agora, como ninguém tem identidade secreta praticamente no cinema, É, como o Vini falou, cara, o argumento do pessoal pró-registro é bem mais ameno mesmo.
Questão de que, tipo, ele não envolve tanto a identidade secreta dos caras, mas a relação dos caras com o dano que eles causam, né? Que isso. Uma editora aí meio que esquece às vezes, né? Mas é importante deixar isso claro. Então, o problema em si, no gibi, é a identidade secreta. E no filme, é os danos que os super seres eles acabam causando. Tanto que o Homem-Aranha aparece e ninguém revela a identidade dele, cara. A identidade dele continua secreta.
Pois é, cadê ele? Apareceu na televisão dizendo eu sou o Peter Parker? Apareceu? Apareceu não. Pois é.
Ele trocou de lado depois? Não. Depois de apanhar pro polichinelo, ele foi lá e trocou de lado?
Pois é. O pior inimigo dele foi a namorada dele? Não.
Ainda não.
Foi mal.
Ainda não.
Queria deixar um beijo pro Bo.
Mas assim, eu... eu fui pro cinema crente de que era Team Cap, né? Pelas razões que já foram faladas. Daí, durante o filme, você acaba se pegando, vendo que eles não estão errados. Só que as decisões da ONU são tão palhaças, tipo... Como que o teu psiquiatra muda a pessoa e ninguém percebe que não é a mesma pessoa, sabe? Eles não tinham uma foto desse cara, pelo amor de Deus, entende? E a motivação, pra mim, é tipo, alguém falou e exagerou. Porque, até como eu escrevi na resenha, eu acho que as pessoas perceberiam facilmente que a Feiticeira Escarlate salvou um monte de gente, ao invés de que ela matou umas 3 pessoas que estavam no prédio. Ela salvou todo o pessoal que estava naquele comércio lá embaixo.
Mas isso eu entendi, cara. Mas eram os Wakandianos, era uma nação que nunca se expôs. E quando eles se... Né, eles falaram, não, peraí, o mundo não tá tão ruim. Pá, mata todo mundo. Quantidade que morreu, mas sim quem morreu. Não, como tudo acontece. Se morre um tanto de pobre, o povo não tá nem aí. Mas morreram diplomatas, entendeu?
Tanto que o Chaka fala no filme que o principal motivo deles estarem a favor dessa lei de registro que a ONU tá impondo não seria nem o que aconteceu em relação aos Vingadores e o que aconteceu da explosão do Ossos Cruzados, mas sim o fato de terem roubado uma jazida de Vibranium e ter utilizado aquilo para causar uma catástrofe daquele tamanho envolvendo os Vingadores, era aquilo que ele tava falando quando ele tava discursando lá, né? Uhum. Que ele tava lá, pô, meu, Chaka, mó tiozinho legal, cara, mó tiozinho gente boa. Cara.
Eu fiquei imaginando aquele gordo ali lutando os Paranauê, saca? Como?
vestido de Pantera Negra.
aquela roupa assim, com a barriga por cima, sabe? Assim, com a barriga por baixo, assim, sobrando.
Aquela barriguinha estourando. Helicóptero. Se vocês pararem na cena em que rola a explosão, cara.
Esticados, né?
E se vocês pararem na cena em que rola a explosão. Tem uma hora que, na hora que o T'Challa vai tentar salvar o pai dele, cara, ele pula que nem um gato na direção do pai, cara.
Ele dá
muito
fresco. Ele dá um voo muito grande.
Essa cena foi legal, cara.
Toda a cena do Pantera é legal, puta merda.
Cara, o Pantera, eu vou falar isso e eu quero que fique registrado em áudio. Esse Pantera é o Batman que a DC não conseguiu fazer e emocionar as pessoas. Falei. Vai se fuder. Panteroso mandou benzaço e eu acho que o filme dele vai se afuder pra caralho, cara.
Legal, perfeito equilíbrio entre o corpo e a mente.
Cara, o final do filme, eu realmente achei que ele ia ir pra uma linha, mas o filme me surpreendeu dizendo assim, não, cara, esse maluco é um herói de verdade.
Eu podia ter pego o Pantera Móvel e ter metralhado o cara, mas não fez isso.
Podia ter pego a Pantera Nave, que existe uma Pantera Nave, existe. E ter pegado ela e jogado contra um grupo de caras armados. Ele fez isso?
Mas ele não fez isso.
Não. Ou então ele podia prender o cara e mandar pra cadeia com uma marca pra matarem ele.
A marca da Pantera, né?
Ele fez isso. Não, ele não fez. Não fez, cara. Cara, Pantera muito foda no filme, cara.
O Zemo também, cara. O Zemo, ele tinha uma boa motivação. tipo, personagem totalmente diferente dos quadrinhos, né, cara? Ele tinha uma boa motivação.
Graças a Deus, né?
Eu só achei, assim, tipo, o plano dele era mirabolante demais, assim, sabe, cara?
Eu achei
tem que ter bem... tem que ter um pouco de, como diz o pessoal lá do MDM, né, suspensão da descrença, né, velho?
Eu achei...
Tá, ali. Fala.
Não, é que assim, ó, só o que o Evandro tá falando, como ele poderia deduzir que o Capitão América e o Bucky iriam atrás dele e o Homem de Ferro iria ir atrás deles e chegar lá no mesmo momento.
Exato, ele se trancar
pra que a luta
bunker,
acontecesse pra... lá, entende?
Sim.
Porque, sei lá, poderia ter ido o Capitão América, o Bucky e... A Viúva Negra, pronto, fodeu o plano dele, sabe?
Exemplo, ele ter ido lá já como psicólogo pra falar as palavras, pra ativar lá a mente do Bucky, tipo, já era um plano muito absurdo, assim, tipo, ele imaginar que Sim. O cara já ia conseguir fugir daquilo, ele ia
Porque, porra, imagina só também. Se ele, se tu chega
segurança
lá e fala,
portadela, vai ter,
salsicha,
né?
42, pinho sol, e o cara não responde nada, ele olha pra ti e fala, vai se fuder, seu otário. Uhum. Cara. Porra. Outra coisa, ele simplesmente podia ter gritado lá, 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 enquanto o cara fala, velho.
É, cara.
É.
Não tô ouvindo, não tô ouvindo.
Não tô ouvindo, não tô ouvindo.
Cara, mas vamos combinar uma coisa, né, cara? Tá, beleza, ele teve a motivação dele, certo? Que ele sabia de muita coisa que a gente fica sem saber como é que ele ficou sabendo. Tá, é isso. Só que se o nome dele fosse Zé da Esfirra, não ia fazer diferença nenhuma, né?
Não, se ele fosse Vantuir, né, cara? Podia dar na mesa.
Se fosse Vantuir, eu acho que ia achar mais legal, cara.
Era. Porque tá, ele era o quê? Alguma coisa lá de Sokovia? Era um mercenário ou era um militar de
Sokovia? Ele era um militar super treinado lá de Sokovia.
Pois é, então tá. Por isso a gente pode dar um descanso e pensar que esse cara tinha informações privilegiadas sobre algumas coisas. Beleza, tudo bem, né? Mas não precisava ser Zemo também, né?
Não precisava, cara. Eu achei que ia ser muito mais a fuder, tipo, na minha cabeça, depois que eu saí do filme. Tipo, eu tentei pegar... esse ponto negativo, eu pensei assim, ó, eu tentar deixar esse ponto num bagulho melhor, assim, tipo, eu teria mudado o nome do cara, não ia ser nem o Zemo, ia ser um outro maluco, e aí, tipo, no final do filme ia dar alguma merda, de, tipo, iam capturar
também,
jogar ele
achei...
em outro lugar, e ele ia ser, tipo, sei lá, ele ia ser um outro vilão, tá ligado? Ele ia ser outra pessoa.
Tem muita gente que, eu não sei, eu evitei ler resenha sobre o filme e tal, consegui escapar de algumas coisas. Mas eu tenho certeza que muita gente reclamou da motivação dele, porque era pessoal e tal. Mas aí tu pensa, cara, a motivação dele foi resultado de um efeito colateral da ação dos Vingadores. Então tá, faz sentido.
Sim.
Faz todo sentido no filme.
Não, eu achei
e
boa,
na verdade,
eu achei boa a motivação,
eu não...
cara. Tranquilo, assim, de tu encarar, de aguentar.
E se a gente for ver, o vencedor, entre aspas, essa palavra do filme é ele, né? Porque ele é um vilão que termina o filme conseguindo executar o plano dele.
Né, cara?
Então...
Ele consegue acabar, ele acabou com os Vingadores, né, cara?
Sim. E, bom, ó, mais uma... Pessoal, teve algumas pessoas comentando no Facebook que o filme é igual aquele outro filme da Casa das Ideias, né?
É a Marvel.
Desculpa,
é
não,
a Marvel,
desculpa,
né? A Casa das Ideias é a Marvel.
Então,
hoje é a Casa da Depressão.
A Casa da Depressão.
Desculpa, eu sou péssimo em nomes. Mas teve gente comentando que ele tem semelhanças com Batman vs Superman. Ou melhor, que o filme é igual ao Batman vs Superman. E tudo bem, por mais que a essência do verso esteja presente e a gente tenha isso em comum... A execução do filme é totalmente diferente, é um nível de qualidade totalmente diferente e o carisma dos personagens, as motivações são muito mais válidas, né?
A motivação tô... do vilão tinha lógica, ao contrário do outro filme. Mas eu acho que não tem comparação, cara, acho que não tem comparação. Pra mim é dois filmes totalmente diferentes.
Tem uma coisa que eu li no Facebook esse dia, não me lembro quem foi que escreveu, não sei se foi o Caio, o Egon, não me lembro. Sei que alguém reclamando que o Zemo quase não fala e alguém escreveu. Cara, melhor um Zemo que fala pouco do que um Lex Luthor que só fala merda, né?
Que não cala a boca, né? Cheirado de cocaína.
É uma triste verdade, cara.
Um filme, eu acho que assim, uma das características da qualidade de um diretor é ele conseguir fazer um personagem com poucas falas falar muito, sabe? Que é o caso do Zemo, por exemplo. Então você não precisa dele falando, a interpretação do ator e as poucas horas que ele fala dão conta do recado, sem ele ter que ser prolixo ou uma versão do Coringa.
É, porque vamos combinar que se fosse pra ser um Barão Zemo, tipo, seguir, ia ser um cara, o maluco ia ficar 3 horas explicando pra mulher porque que ela não devia entrar no quarto dele pra entregar o café, tá ligado? Tipo, não, não quero, outra hora ou entrega e deu, acabou. Tipo, e é o que ele fala no filme. E aí, tipo, não fica aparecendo uma cena gratuita, porque, tipo, é como se fosse uma cena de passagem. E depois, mesmo sendo uma cena de passagem, ela tem uma explicação do porquê que ela tava ali. Não foi algo do tipo assim, vou pegar essa bala e enfiar na tua boca. Não, porra, não quero café, valeu, obrigado. E depois te liga que, pô, o maluco tava disfarçado de psicólogo lá, tipo, ele matou o cara, deixou o cara na banheira, escondeu na geladeira, sei lá, sabe? Tipo, tem todo um motivo, eu achei que ficou legal isso, cara. A montagem do filme, ela tá muito boa, porque não fica confuso o que que tá acontecendo.
Cara, tá aí, sabe? Montagem, cara, eles conseguiram encaixar direitinho aquela cena pós-crédito do Homem-Formiga no filme.
Exatamente, cara. Né, cara?
Porra, cara, deu certo demais.
O Homem-Aranha,
não foi nem uma cena pós-crédito, foi um pedaço do... Não, o Neil tá falando do final do Homem-Formiga, isso, né?
É, a cena pós-crédito do Homem-Formiga.
A cena pós-crédito do Homem-Formiga.
Sim.
Qual era a cena pós-crédito do Homem-Formiga, mesmo que eu não lembro?
Também não lembro.
Era a cena
Era o Bucky com o braço preso no torno.
Sim. Na morsa.
E o negão dizendo assim, não,
conhece um cara e tal.
Exato.
É, eu conheço um cara e tal.
Cara, vamos falar disso. Cara, puta, velho, que cena, que luta foda, mano. Eu queria que a luta durasse uma hora. Foi muito do caralho, cara. Tipo, todos os personagens estão muito bons, todos têm seu momento. Mas
todo mundo tem seu arcozinho.
Ué, mas pra mim se destacou muito, cara, o Homem-Formiga e o Homem-Aranha, né?
Porque... Sim.
Sim, sim.
O Homem-Aranha já tinha aparecido antes. Porra, o melhor Peter Parker, né, cara? Peter Parker fudido, catando lixo eletrônico pra fazer um computador.
Não, tanto que quando aparece a cena do Tony Stark na casa dele, ele fala, que isso, isso é lixo? Ele era pra ter, tipo, sei lá, um treco pior do que um 386 lá atrás, tá ligado?
Porra, Macintosh, velho.
É um Macintosh, tipo, o que é isso, cara? Um treco de tocar fita cassete dele. Ah, eu achei no lixo e fui usando, cara. Tipo,
parece
o que tinha pra margem.
O que foi, Nil?
Parece o meu quarto.
Cara.
E aí ele chega lá, o Tony Stark, aquele papo da bolsa, né? Ele, bolsa, não sei o que. Depois ele vem com aquela de, isso aí, mas envolve dinheiro, isso aí.
Tipo, porra, você vai ver que o cara é fodido, coitado.
Cara, melhor Peter Parker, cara, não tem como.
É, ele conseguiu, cara, mandou bem o piá. Eu não sei se ele vai ser um Peter Parker, tipo assim, eu não sei se vai ser o melhor Peter Parker já feito nos cinemas, mas...
Segundo melhor, pelo menos
ele vai ser, cara.
Ah, cara, eu não sei. Se seguir como tá, já é o melhor, na minha opinião.
Eu acho que sim, cara. Puta. Tia May já é melhor, assim, né, cara? Tia May já é melhor
sem
ter falado quase nada.
Agora, falando em todos os personagens terem o seu arco relevante no filme. É uma coisa que virou moda no filme do Capitão América é o Capitão América ficar mais para segundo plano, né? Mas eu fiquei muito intrigado com o que eles vão querer fazer com os lances da Feiticeira Escarlate e do Visão ficarem meio traumatizados. Assim.
Mas eu achei legal os dois, tipo, os dois se aproximando. No sentido de que ele, para tentar ficar mais humano, se aproximou mais dela, e que ela, para ficar mais sã, se aproximou dele, tá ligado? Eu achei isso muito maneiro.
No final da batalha, os dois terminam meio junto ali, porque, tipo, os dois meio se tocam, tipo, porra, o que eu tô fazendo aqui, caralho? Que porra é essa? Sim.
Mas, não, eu
bater,
fiquei,
você não tá vendo
o
que
eu tinha,
porra?
O Visão já é balançado com ela, né, cara? Ele fala que se diga. O Tony pergunta pra ele o que aconteceu, ele diz que se distraiu, ele, pô, eu pensei que isso não acontecesse, né? Ele, nem eu também.
Nem eu, é.
Mostra com a mulher da Crela também, meio distraído.
Não, mas assim, eu acho
que... Ele entrou na parede querendo ver ela pelada, certeza, já fez isso antes.
Já, ela, por isso que ela falou que, ela, que ele não devia fazer aquilo de novo, né, e tal. É. Ele, desculpa.
Opa, não, mas o que eu me refiro disso é que eu não sei se essa... Vocês não ficaram com a impressão de que eles ficaram muito afetados após o combate? Porque... A maturidade emocional de nenhum dos personagens é muito grande, se a gente for ver o Visão, é um bebê. É, se a gente for ver a idade. É. E ela era um experimento, então ela também não. E o ser humano que ela teve contato a vida toda morreu, que era o irmão dela, pelo Sim. que eu entendo. É, então. E eles são os dois mais poderosos desse universo da. Do universo cinematográfico da Marvel, eu acho que os dois personagens mais poderosos são eles dois. Talvez Hulk e Thor consigam fazer frente,
em
sabe?
Força, em força, tipo, Hulk e Thor, assim, mas eles têm poder, né, cara?
Então, então eu não sei, assim, se eles vierem meio abobalhados no próximo, num próximo filme em consequência da desilusão com a humanidade desse, sabe? Eu não sei. Eu fiquei meio assim, o que será que eles vão fazer? Ou será que eles vão largar o osso depois, sabe?
Então, eu acho que no próximo filme o Visão morre. Guerra do Infinito, ele tem uma gema na testa.
É, tem
sim, a joia.
Cara, e esse pode ser um fator que vai fazer ela pirar o melão, cara. Mas, tipo assim, pode pirar ser. O melão mesmo. Porque, tipo, a mina perde o irmão, que já não era muito certo das ideias também. Aí a mina começa a namorar um robô. Vamos combinar que isso nunca foi normal.
Ela aí vai falar, simplesmente... no More Mutants.
É, ela chega lá e mata o boy magia dela, que por sinal é um robô. Ela vai chegar e dizer, no more movies. Aí acabou, cara. Acabou os filmes.
Mas eu li uma teoria de que a manopla... que são duas manoplas no universo cinematográfico, e daí eles não teriam que pegar a joia do Visão. Ou tô falando muita besteira agora?
Não sei como eles vão tratar isso.
Que tá pra manopla funcionar direito, ela vai precisar de todas as.
Porra, Vini, tava bom até agora, porra.
Porra. O legal é que ele. A única coisa que eu entendi acho foi funcionar direito.
Precisa de todas as joias, enfim.
Nossa,
agora a questão é, se tu tirar a joia do infinito,
bicho, ele tá fazendo isso pro propósito.
Não, cara.
Ele continua vivo?
Talvez, Vini, talvez.
Ah, sei lá.
Gente, peraí, ô Vini, manda um beijo pra tua mãe, Aracida Top Term, tá?
Ai, cara. Voltando aqui.
A próxima agora, o Vini vai ter que pegar o modem do infinito juntando as joias da Anatel pra conseguir uma.
Não, pessoal. Acabou a franquia do Vini. Agora que eu entendi.
Eu não sei se ele não tá num lag muito violento, porque ele nem chegou a xingar. Ele não xingou ainda, tá ligado?
Uhum. Acho que vai demorar.
Vai. Mas o... Voltando a falar um pouco dos personagens, cara. O Homem-Formiga fanboy, cara.
Alô!
Muito foda. Oi, Vini, voltou?
Olho!
Alô!
Não, cara.
Quem lá?
Vini. Vocês me xingando, Vini, cara. Por favor, velho.
Quem é que tá hoje?
Tem que derrubar ele e pôr ele de volta, eu acho.
Isso não é um delay, isso é um buraco de minhoca, cara.
Ô, Edson, tu tá segurando a chamada?
Sou eu que tô hosteando a chamada.
Putz! Fudeu!
Então não dá nem pra derrubar.
Sou eu!
Pronto, voltou ao normal, vai.
Voltou.
Alô!
Tá. Voltou, Vini, voltou.
Ou não.
Tem que achar as prelas da Anatel aqui, cara.
Você troca essa joia do infinito por R$1 milhão?
Ai! O Homem-Formiga fanboy, cara. Eu achei muito foda, cara.
Genial.
Tipo, cara,
eu achei... Capitão América, né? Caralho, de verdade.
O cara entrou
duas
tá
partes.
E
mas, tava muito mas deslumbrado duas partes, com tudo aquilo. Duas partes que eu achei foda pra caralho no filme é... Os dois diálogos envolvem o Capitão América, isso que eu achei mais do caralho ainda. que é o Homem-Aranha e o Capitão América. Tipo, o Homem-Aranha é sempre bem falastrão, assim, tipo, tanto que o Falcão até pergunta, tá, mas tu veio aqui pra brigar ou pra conversar, pô? Que a hora que o Aranha tá conversando com o Capitão, cara, e daí eles ficam falando, ah, não sei o que lá e tal, dele, ah, garoto, você parece forte, você é da onde? Dele, ah, sou do Queens, dele, ah, Brooklyn, pega e sai andando, tá ligado?
Eu achei deixa muito caralho.
E a hora do Formiga, quando ele sai do furgão, cara, que ele sai apertando os músculos do Capitão, tipo, nossa, que homem, meu Deus, é verdade.
Uma apertada nos peitos do Capitão.
Eu vi uma entrevista lá do Paul Rudd, lá, que ele disse que ele tá, no set de filmagem ele tava daquele jeito mesmo, assim, porque ele disse que o Chris Evans se distraiu, ele pegou o escudo e ficou brincando com o escudo, assim, tipo... E foi lá pegar no braço do Soldado Invernal pra ver como é que era, tá ligado?
Então... Quer dizer, foi o dinheiro mais mole, então, que o Paul Rudd conseguiu na vida, né?
Sim,
porque
cara, sim.
Ele não precisou se esforçar muito pra fazer aquela atuação, não.
Não, cara, ele realmente tava naquele... Pelo que ele contou na entrevista, ele tava daquele jeito no set de filmagem, assim mesmo.
Caralho.
Ele tava achando muito foda tudo aquilo, ver o Robert Downey Jr. vestido de Homem de Ferro e tal.
Eu só acho que o filme tem muito pouco de... Tem poucas personagens femininas e eles podiam ter trazido a Vespa, sabe, junto.
Mas ah, porque Vespa, ela acabou o segundo filme.
Já ficou claro que ela achou o manto no final do Homem-Formiga, né? Então...
Tanto que o próximo filme vai ser Homem-Formiga e Vespa, o nome. Não vai ser Homem-Formiga 2, não.
Eu achei maneiro esse Homem-Formiga e Vespa, cara. Porque daí, poxa, realmente é mais uma personagem feminina e uma personagem foda. Que tá vindo aí pra mostrar o que veio, né?
Sim,
e daí,
tipo, tá com o nome, né? No título do filme.
É.
E no fim, cara, acho que no último filme dos Vingadores, tu vai ter o quê? Tu vai ter no mínimo umas quatro Vingadoras mulheres aí, cara, que tipo, não são personagem pouca coisa, não, cara.
Ainda nessa parte de personagem feminina foda e voltando à luta, vamos lá, né, cara? Pra quem tava se perguntando como é que o pessoal do Capitão América ia aguentar aqueles super poderosos, quem realmente segurou a barra deles foi a Wanda.
Porra, cara,
a Wanda.
E assim, visivelmente se contendo, né? Porque sim, eu tenho a impressão de que os poderes dela vão muito além do que ela fez na luta, né? Ela, tipo, vou pegar leve porque são meus amigos no final de tudo.
Mas tudo
é,
foi
tipo
meio assim,
que
né,
nem
cara?
Visão, vou pegar leve pra não destruir tudo, destruindo a metade do aeroporto.
Mas
porra!
Destruindo a metade de baixo da máquina de combate.
O próprio Gavião, cara, quando ele tá batendo na... Quando ele tá brigando com a viúva, ela pergunta assim, mas a gente ainda é amigo, né, sabe? Tipo, meio nesse clima, assim, a briga, né, cara, sabe? Tipo...
Sim, e logo depois a feiticeira aparece e, tipo, a feiticeira aparece, esculacha a viúva na porrada, e ela olha pra ele assim, ah, você
tava te segurando,
contendo,
né?
Aí, porra.
Exatamente.
Tava segurando essa mão aí.
Pô, e a viúva deu um... Encheu de choque lá o Pantera também, né, cara? Segurou o Pantera na raça ali também. Mas o Homem-Formiga ficando gigante, velho. Puta que pariu, cara.
Não, a viúva
deu um tapa
massa
na...
foi...
Deu um tapa na Pantera.
Deu. Porra. Não, ele pega o... Ele pega o máquina de combate, cara, e ele brinca de G.I. Joe com o máquina de combate,
sim,
né?
Sim.
Ele pega ele e fala assim, vai pra lá!
Mano, eu achei muito foda que ele dizendo assim, não, tem uma coisa aqui que eu vou tentar aqui, não sei se vai dar muito certo, a primeira vez eu desmaiei e tal.
E aí tu pensa, né, não, ele tá correndo no meio do aeroporto, né, aparece não, ele tá pequenininho correndo em cima da escada do bagulho, cara.
Mas muito foda,
ou então a hora que ele joga o tanque de combustível e ele pensava que era um de água, assim. Eu pensei que era um
caminhão-pipa.
Ah, muito, muito foda, cara. Muito bom mesmo, cara.
E ninguém arregou na luta, né? Todo mundo não deu o jeito de... Pô, imagina, o Falcão lutando contra o Homem-Aranha.
Cara, imagina a armadura do Tony Stark, cara.
Mas isso era uma coisa que eu ia comentar, cara. O Falcão tava muito mais a fuder nesse filme, cara. Tipo, ele usando a asa como escudo pra se proteger de tiro. Ele batendo com a asa no maluco. Tipo, ele usando as asas, tipo, as asas fechadas nas costas como um escudão, tá ligado? Eu achei o Falcão muito melhor aproveitado nesse filme E, tipo, deram uma enfodecida nele, do tipo, assim, ó, deram uma moral foda pra ele.
Sim.
Porque, tipo, ele foi um personagem que ele usou pra ser feito de piada no filme do Homem-Formiga, né, cara? E ele, querendo ou não, ele é o alívio cômico do filme, né, cara? Porque, pô, o cara, o personagem,
ele é muito... Pode chegar o banco um pouco pra frente? Não.
Não. Ou aquela hora que os dois estão tomando um cacete do Homem-Aranha. Porra, tu não podia ter feito aquilo antes. Eu te odeio.
Aranha tagarela fazendo piada. Puta, velho. Que foda, cara. Que foda, mano. Tipo, apesar que tava, tipo, CG puro, né?
Sim.
Cara, acho que não. Tava. Eu não sei se teve eu não sei se teve alguma parte que era o guri vestido de aranha, cara, porque a impressão que
teve. A hora que ele tava caído no chão com a máscara meio pra cima.
Só o final.
Eu acho que ele trabalhou, tipo, ele gravou em 5 minutos as cenas dele no filme.
Ele só gravou a cena dele no chão e a cena que ele conversa com o Stark lá no quarto.
É, e a cena pós-crédito.
Mas é muito
e segurando
legal,
o braço velho. Também, depois devia ser ele.
Mas é muito legal, ele... Porra, velho, ele também ele tava fanboy igual o Homem-Formiga, né, cara? Queria saber tudo dos caras. Do que é feita as TAS aí, porra? Do que
porra, ele é um nerd, viciado em tecnologia. Então...
O escudo do Capitão é... Que, sei lá, é contra aquelas leis da física, quando o Capitão arremessa o escudo.
Isso.
Assim... E assim, agora saindo da lutinha divertida, só uma pergunta. Bom, desculpa, depois eu falo, continue falando da lutinha divertida.
Não, faz a pergunta, o
cara fala.
Eu achei a luta final bem angustiante, sabe? Porque por mais que a motivação do Tony Stark, por mais compreensível que fosse, ela não é válida, porque pra fazer as contas, o Bucky não tava... consciente quando ele fez aquilo.
Mas a raiva, cara, ainda é o Bucky.
Eu achei válido.
Ele ainda descobriu que o Capitão sabia o tempo todo e não contou, sabe?
Eu acho que isso acabou doendo mais do que por exemplo, assim, acho que só fechou com chave de merda a situação, tá ligado?
Tipo, sim.
Assim, o que tu sabia? Tu não me falou, porra?
Mas assim, o que eu me refiro não é assim. Eu sou do tipo que acha que ele poderia ter parado pra pensar um pouco mais, mas tudo bem, essa é só a minha opinião. Mas a tunda que ele leva é muito angustiante, porque ele apanha demais, sabe? Assim,
sim.
Eu pensei, eles estão batendo de verdade agora nele. E...
eles estão fazendo aquilo que eu queria ter feito no terceiro filme.
Eu nunca
muito fã do Homem de Ferro, mas eu fiquei com dó do personagem, assim, apanhar tanto naquela sequência.
Quando ele começa a bater no Capitão, puta, ele bate pra valer também, né, cara? O Capitão fica... Que aí a hora que o Capitão se levanta lá e diz que podia fazer aquilo o dia todo, mas tipo...
Cara, aquela hora
ali... Ele tá
fudidão,
ali... mas ele tá fudidão.
Ah, cara, tem que bater pra derrubar mesmo. O cara tá vestido com um F-14.
Não, mas só que assim, dentro da armadura do Homem de Ferro é um ser humano, entende? Tipo, sem superpoderes, sem nada pra regenerar ele.
Mas parece que é revestido com plástico bolha,
Capitão América. Eu acho que assim, o Capitão América, ele é um super humano, ele consegue aguentar muito mais coisa do que o Homem de Ferro, porque ele só tem uma armadura. A partir do momento que perfurou, que nem a hora que eles dão com o escudo e cortam o
fornecimento de energia.
Porra,
dele,
aquilo foi
tipo...
foda, cara. Aquilo foi muito foda.
Eu pensei
aquilo
assim, mas a anatomia tá errada, porque ia pegar no Tony Stark, sabe? Foi muito pra dentro.
É aquela parte ali, tem um buraco no peito ali, porque já tinha tirado o outro.
Ele tem um negócio chamado Pectus Carinatus, que é o tórax de ferreiro, quer dizer, é os cavatos, né?
O que eu achei foda, cara, foi o fato de que, tipo assim, eu não senti que em nenhum momento, tipo assim, o Capitão e o Buck tiveram que se segurar, porque em nenhum momento ele se segurou, tá ligado? O cara tá dentro, é que nem o Neil falou, o cara tá dentro do F-14, cara, o cara tá disparando raio de energia, que ele arrancou o braço do Buck. Cara, eu vou sentar o braço nesse filho da puta antes que ele mate todo mundo.
Depois do que ele viu lá no vídeo... cara, eles estavam pensando, bem, a gente vai ter que segurar esse cara de qualquer jeito, porque exatamente. Não, o tempo de conversar com ele passou. Uhum. Outra coisa, já que a gente já tá no final do filme, eu, sinceramente, sim, naquela hora que eles vão atrás do Zemo lá, a Sibéria ali, né, onde eles vão, uhum, aí depois o Tony vai pra lá e o Pantera tá seguindo eles, eu fiquei meio triste nessa hora, que eu pensei, pronto, agora, depois dessa luta foda pra cacete aqui, que vai ter, vamos ter outra luta de um grupinho contra outro, porque eles vão chegar lá e vão lutar contra os outros caras que também são Soldado Invernal. Mas não,
eu fiquei esperando essa luta também.
Tomaram uma decisão corajosa, não fizeram isso. Ia ser muito mais fácil pra eles, pro pessoal que digo, pra quem escreveu, pra quem dirigiu o filme, fazer outra cena desse tipo, Mas não, cara, eles foram completamente diferente.
Eu achei que eles iam ter que lutar contra os Soldados Invernal lá da Sibéria.
Pois é,
eu achava.
Uhum. Pra um pessoal menos corajoso, esse ia ser o caminho natural.
Exatamente, cara. Sim. Tipo, é. Convergia pra aquilo. E aí tu chega lá, Zemo já matou todos eles, né, cara?
Nessa hora o filme surpreende a gente de uma forma boa, sabe?
Sim.
Sem contar que eu tava pensando, eu confesso que eu ando de saco cheio que não fazem mais filmes de uma hora e pouco, duas horas no máximo, sabe? Estavam com aquela moda de filme de duas horas e meia, três horas. Daí já tava, tipo, já era 2 da manhã e eles estavam indo pra Fortaleza da Solidão 2.0. E eu pensei, puta merda, agora vai ter toda a luta contra
vai
5 soldados invernais.
Eu vou
sair daqui direto pro trabalho.
E outra coisa, aquele cara que... Eles focaram só em um soldado invernal estepe, que é aquele, o mais forte e tal.
Isso.
Será que é um jeito deles tentarem usar no futuro ou aquela bosta do protocida, ou aquele negócio que eles falam de... O Caveira Vermelha usou um clone do Capitão América pra se transferir de corpo, blá 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 blá.
Ah, cara, daqui a pouco
ele focou muito naquele cara. Tipo assim, o corpo ainda tá congelado e tal, e transfere a mente do Caveira Vermelha pra dentro desse corpo agora.
Ele apareceu bastante, né, cara? Tipo, quando focava nos outros, eu focava só nele.
Eu, sinceramente, mesmo. Acho que se eles forem fazer isso com alguém, eles vão fazer isso com o Zemo, cara. Porque ficou bem.
O Zemo é super forte no quadrinho também, né?
Eu acho que é, mas é que ficou bem nítido que, tipo, o Zemo vai aparecer de novo de algum jeito. Porque, tipo, a hora que o Hobbit lá olha pra ele e fala, vai, me incomoda, me testa, vai, por favor. Ele olha pro cara e dá uma risadinha do tipo assim, meu querido, o que é meu tá guardado, deixa pra mim, sabe? Então eu acho que eles vão ter algum uso pro Zemo ainda aí. Ou não também.
O personagem do Martin Freeman, tipo... Só coadjuvante de luxo, né, cara? Tipo, não, sem relevância nenhuma, assim, né?
É normal com a Marvel, né, cara? Tommy Jones foi assim, o Robert lá, o Redford também foi assim, então...
É verdade, né, cara?
Os caras... Robert Redford ainda faleceu um pouco, mas o...
Faz uma grife pro filme, né? Enfim.
O professor Capitão América foi triste do Tommy Jones ali. ele é um instrutor América.
Aquela cara dele de velho, né? Nasceu velho já.
Nasceu velho.
Naquele filme Lua Nova, ele já era velho.
Cara, uma coisa... Agora falou que o Tommy Lee Jones já nasceu velho. Seria muito foda se no MIB 3, aquele que o Will Smith volta no tempo, ele voltasse no tempo e eles usassem o Tommy Lee Jones ainda do mesmo jeito.
Só com o cabelo mais escuro, né?
Sim. A mesma cara.
Seria muito mais foda do que usar o Josh Brolin lá, cara.
Foda.
Mas, cara, mais alguma coisa aí pra falar sobre o filme? Sem comparações,
cara,
comparações com BVS.
Não, sem comparar com BVS. Eu acho que as maiores revelações do filme foi o Pantera Negra, cara, que tipo, ele tá fantástico no filme.
Cara, te deixa muito na vibe de
detalhes
do filme solo, né, cara?
Sim, e detalhes pequenos do tipo, vocês não ouviram o Pantera Negra fazer algum barulho, ouviram?
Então, é,
tipo,
ele cai
no chão,
barulho,
ele não faz barulho, cara. Filha da puta toma tiro, não faz barulho. O cara é uma porra de um escudo do Capitão América ambulante e com garras. Então, tipo, isso ficou muito do caralho, meu. E aí tu para pra pensar assim, ah não, mas o T'Challa nem ia ser tão foda assim. Cara, ele deu uma surra no Bucky sem a roupa. Cara, tem aquela hora que dá aquela voadeira lá, que sempre desenham ele no, nos quadrinhos, tá ligado? Que é ele dando aquela voadora. Sim. Com as pernas abertas, fechando. Que ele arremessa o Buck e voa no, e cai num vão de uma escada, e que ele olha pra baixo da escada pra ver se o Buck tá lá e o Buck fugiu.
Sim, sim.
Cara,
sim.
Ele peitou um super soldado sozinho, cara. Ele tipo, dá um muito, o maluco não é pouca merda.
Cara, o nível de poder desse pessoal tá meio indefinido, né? Porque,
cara, mas o Pantera Negra, você tem que ver que o Pantera Negra deu uma chave de braço no Surfista Prateado, cara. Deixou o Surfista Prateado sem ar.
Não, acho que ele devia definir, cara. Pronto, o nível do poder do capitão é derrubar uma parede com um soco. Entendeu? Devia ser mais pouco.
Não, o nível do capitão é segurar uma porra de um helicóptero, cara.
Puta merda, que... velho. Tá bem definido ele.
Eu só fiquei um pouco na dúvida em quanto ele pesa. Porque, tipo, um helicóptero tem força suficiente pra levantar do chão segurando uma pessoa.
Não, aquilo foi cagado.
Foi, aquilo ficou meio cagado. Mas, depois que ele mostrou que ele toma o whey, o açaizão dele, toma o termogênico segurando o helicóptero, cara.
O Todd aí... deve ter ficado louco.
Beleza.
Todd tem um amor declarado pelo Chris Evans.
O Todd deve ter pirado isso aí, cara.
Outra coisa, o Wakanda é no Brasil, é?
Ah, é, foi os cataratas, né, cara?
Não, mas também no final dos créditos aparecem lá, unidade no Brasil.
Não, mas
e tal,
que foi gravado. Aquela cena cena é as cataratas aqui do Brasil mesmo.
Ah,
aquela,
tá.
Aquela cena foi gravada no Brasil. Não com os atores, né? Só a cachoeira e o mato.
Ah, achei maneiro.
É. Que merda, você pegar um destacamento de uma câmera e tal pra ir pro Brasil pra filmar a cachoeira.
É.
Não, na verdade eles contrataram uma equipe daqui só pra gravar ali e mandar a filmagem, entendeu?
Ah, mas eu achei legal, cara. Mas eu achei que ficou maneiro. O Pantera, no final, o Pantera mostrou como é que um herói de verdade faz, né? Ele não atira com metranca em bandido e não arremessa um carro em cima de assaltante e coisa e tal. Ele salvou um vilão de se matar, cara. Ele falou, e é muito massa, porque ele dá uma chave no cara e ele fala, né? Tipo,
seu compromisso com os vivos, né, cara?
É, teu compromisso com os vivos ainda não acabou. Uhum. Tipo, tem que acertar tuas contas com esses caras aqui, depois tu acerta com os outros. Eu achei muito massa eles pegarem esse lance filosófico do personagem, até a hora em que ele fala pro Zemo, né? Tipo, eu não quero que esse... Como é que esse demônio da vingança tome conta de mim? Eu não posso permitir que isso aconteça, né?
Sim.
Que nem isso tá acontecendo com as outras pessoas. Eu achei muito do caralho essa muito parte, foda, que cara. Mostra o equilíbrio entre corpo e mente.
Toma banho.
Não, cara, ficou um personagem muito bom, cara. Ficou um personagem foda mesmo.
E é assim que se apresenta o personagem novo, né?
Sim, cara.
Não é com MP4, não, cara.
Não, é com uma pastinha. Não é com uma pastinha cheia de logotipo lá.
Os vídeos de PowerPoint.
Os vídeos de PowerPoint, né?
Pessoal, você já sabe quem é o Aranha. O Aranha é aquele cara. Uhum. Eu tava na sessão onde tinha um batalhão de crianças. Antes mesmo de aparecer o Aranha, quando apareceu o Peter Parker, todo mundo apontou e falou: é o Aranha.
Apareceu o Queens, o pessoal já tava vibrando.
Era, já sabia.
É, cara.
Foda, cara. Foda.
Planejamento, cara. Uma coisa que eu tinha comentado é que, cara, esse filme tu não tem como alguém chegar desavisado e assistir ele, tá ligado? Porque
não.
Parece que todos os outros filmes foram feitos pra terminar nele, assim, sabe? Porque tu não tem, cara, todas as consequências do que já aconteceu em 12 filmes termina no Capitão América, cara. Achei muito foda.
Ah, tipo, eu fui assistir com a minha mãe, e o único filme que ela não assistiu ainda foi o Homem-Formiga. Ela viu de boa, o Homem-Formiga sim, parece sim. Que é um filme que até que é tranquilo.
Uhum.
Porque o Scott Lang aparece meio de supetão.
É, tem um cara aí só pra dar uma reforçada aqui, já que a gente tá a gente tá pegando o que vem, o que aparece, uhum. Né, então...
Tirando uma piada ou outra, né, a piada do... E agora, o que a gente faz? Agora a gente é fora da lei ali, tipo, tô acostumado, sabe?
Cara, aquela hora dele preso, em que o Tony Stark passa, e ele pega e diz assim, me falaram que não era pra confiar em nenhum Stark mesmo. O Tony Stark olha pra ele e diz assim, cara, não sei nem quem... Ué.
Eu nem sei quem tu é, meu puta. Deu uma pena do.
Tipo.
Deu uma pena do Homem-Formiga. A balsa, cara. Puta, achei foda ter a balsa.
Uhum.
Achei do caralho aparecer a balsa. Não tinha aparecido antes, né, cara? A balsa ainda, né?
Não, acho que ainda não.
Não, não.
Pô, eu pensei que ele. Eu pensei que eles iam mostrar, sei lá, o Abominável lá, alguma coisa assim.
Pois é, seria eu legal, também, cara.
Seria legal, seria cara. Seria legal. Um bom easter egg, assim. Seria um fanservice, assim. Porque...
É, já tinha o Tirit General Ross, por que não, né? Não precisava nem chamar o cara. Bastava botar um efeito especial e pronto.
Exato. Ah, é só o CG, é só o CG.
Porque eu acho que o Abominável foi o único vilão que tá vivo ainda, acho.
Putz.
Pois é, né, cara?
Se bobear, é.
Se bobear, é, cara. Eu fico meio puto com essa mania que os caras têm de matar o vilão no final, porque vai chegar um dia que, tipo, quando os caras podem aproveitar, sei lá, no Guerra Infinita aí, catar um vilão que apareceu em um filme pra lutar contra eles, aí fazer um Mestres do Terror, alguma coisa, não vai ter, sabe?
Mataram todo mundo.
Eu acho que ele ainda aparece ainda, mais pra frente. Pode ser alguém pra lutar contra o Hulk, né?
Pois é. Pra ele ter uma luta solo que não seja contra o Hulkbuster.
Ah, mas uma coisa que eu te digo que vai acontecer certamente, cara. Vai ter uma cena que é o Hulk socando o Thanos. Isso tu pode ter 100% de certeza.
Ah. E vai ser que nem um Desafio Infinito? Todo mundo cai, só fica o Capitão e o Thanos frente a frente?
Cara, eu ia achar do caralho se o Capitas vencesse o Thanos no gogó e não na porrada, tá ligado?
Ah,
do,
tipo, não.
Ele ia olhar pro Thanos e ia dizer assim, ó, todo mundo aqui já morreu. E aí, tu tá satisfeito, tá ligado? Tipo, que nem no Desafio do Infinito, sabe? Tipo, eu acho que ia ser muito do caralho, meu. Mas tudo bem, né? Não dá pra. Dá pra ter tudo.
Mas acho que é isso aí, galera. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse filme maravilhoso?
Estou satisfeito.
Satisfeito? Sério, todo mundo numa good vibe, todo mundo feliz.
Dinheiro bem gasto.
Tu gastou
não foi
pouco
muita
ainda.
Coisa, né? Também,
tu gastou pouco ainda.
bom, bonito, barato.
É. Então tá, galera. É isso aí. Neil, obrigado pela presença. Ô, aí.
Beleza.
Tem algum jabá pra fazer, não?
Não, não tô fazendo nada, não. Até entre, emprego, até entre empregos eu tô.
então aí, empregador, se alguém quiser contratar o Neil aí.
Não, já tô esperando só... tô esperando a conta do banco abrir, mas já tô.
Então,
não tem jabá,
isso não quer dizer nada. Eu tô esperando a conta do banco abrir aqui pra receber meu salário. Já tô trabalhando há quase um mês e meio. Não, maldita prefeitura.
Outros que... Não, mas eu não. Tá? Isso não tem como acontecer, não. Eu não tô escrevendo mais nada. Dartif, acabou. Por gentileza, não procurem o link lá no Facebook dele pessoal. Então,
peraí. Peraí, tá acabando tudo, cara? Acabou o BDE, acabou...
Não, o BDE foi alarme falso.
Foi alarme falso.
Pô, vai dizer que vai acabar o HQ Fan também.
Como assim, BDE alarme falso? Eu botei um post pra segunda-feira que vem falando final do BDE.
Outro dia eles desmentiram.
Ah, vou soltar do mesmo jeito, foda-se.
A gente não vai ser mudado o post.
Então não tem jabá. Vocês, se quiserem, acessa lá o BDE, o Iluminerds, que o JJ descreve, o Amixes, o Caralhinho. Só não acessa o HQ Fan, que é uma merda. É uma merda.
Sacanagem, o Todd é uma gente boa. Porra,
ele é, mas o HQ Fan continua sendo uma merda, então se dá.
Então tá, Tom, quer fazer algum jabá aí?
Pessoal, só agradecer a sua audiência, a sua paciência. Não, obrigado. Só quem quiser ouvir, dá uma passadinha lá no Tapioca Mecânica, ouvir os episódios do Bichas Nerd. Vão ser sempre bem-vindos.
Beleza, então é isso aí, galera. Até a semana que vem. Curta tudo aí. Abraço!
Abraço.
Valeu! Homem de ferro, é atônico, genial, dura, matura, homem de ferro, é legal.
criatura, homem de ferro.
Pô, cara, que programa de merda. Ele começou a gravar quando o Neil entrou na chamada.
Porra, só pega a parte ruim ele.
Mas dá, acho que dá pra aproveitar, cara. Ele começa, tipo, perdeu. Eu não lembro quem tinha falado antes do Neil chegar ali. Tava...
O Tom e o Vini.
O Tom e o Vini já tinham falado, ah, fudeu. Tom, fazer aqui rapidinho. Fazer aqui um rapidinho, um segundo arquivo rapidinho. Tom, o que, que tu achou do filme?
Eu achei legal.
E Sirvini?
Achei melhor do que Batman vs Super-Homem. Se fode aí, DC, sua escrota. Tomar no cu.
Eu vou colocar isso de sacanagem no começo do podcast.
Aí coloca colado escrotamente, assim, tipo, os caras falando no meio do nada, muda pro cara xingando.
Sem BG, sem nada, sabe?
Sim. É.